Eu sou Pedro Moura, está começando mais uma edição do programa Crítica de Ponta na TV, produção cultural realizada pelos alunos do terceiro ano do curso de jornalismo da UEPG. Acompanhe comigo. E se o romance que você está lendo for, na verdade, uma história de violência romantizada? Essa é a crítica de Ingrid Miller, na editoria Literatura.
E se o romance que você estiver lendo, na verdade, for uma história sobre violência romantizada? Em Ponta Grossa, assim como no resto do Brasil, a violência contra a mulher não é ficção. Mas por que em histórias como no livro Dias Perfeitos, de Rafael Montes, isso ainda é consumido como entretenimento? No livro, temos o personagem principal, Théo, estudante de medicina que passa a controlar totalmente a vida de Clarice. Entre sedação, cárcere e manipulação psicológica, ele constrói uma rotina de abusos tratada pelo próprio personagem com naturalidade. E é justamente essa frieza que abre espaço para uma reflexão. Não é só um thriller, é uma narrativa sobre controle masculino e a perda da autonomia feminina. O que em Dias Perfeitos parece exagero literário, na realidade brasileira é rotina. Em 2025, o Brasil registrou cerca de 42 casos diários de feminicídio. No Paraná, a taxa segue em 73 por 100 mil mulheres. E segundo a pesquisa TUA, 2025, Ponta Grossa é a décima pior cidade para ser mulher. A violência começa no controle, no ciúme, no desrespeito e no não, exatamente como vemos no livro. Quando a literatura transforma um sequestrador em protagonista, existe o risco de desbloquear a empatia da vítima para o agressor. E é esse ponto crítico. Até que ponto a ficção denuncia ou banaliza? Enquanto Dias Perfeitos circula nas prateleiras, casos reais continuam acontecendo aqui mesmo, muitas vezes silenciados. O espelho distorcido amplifica a romantização da violência contra a mulher e revela algo que já está presente no nosso cotidiano, inclusive em Ponta Grossa.
Concerto de música clássica aposta em repertório baseado em filmes de Hollywood. Os clássicos do cinema estiveram em Castro e João Pimentel acompanhou a apresentação. Confira a crítica.
A turnê do Starlight Concert reuniu mais de 500 pessoas na Moinho da Castrolândia, em Castro. O concerto musical teve tema clássicos do cinema. O repertório conta com músicas como I Had a Time of My Life, You've Got a Friend in Me, e trilha sonora de filmes como Grease, Star Wars, Mamma Mia, Piratas do Caribe e de clássicos da Disney. Com preços que variam de 100 pernas a 140 reais, o espetáculo proporciona uma experiência musical diferenciada. A iluminação do show conta com mais de 2 mil velas artificiais, o que cria um ambiente íntimo e aconchegante para o público. O Starlight dura pouco mais de uma hora, e mesmo assim consegue emocionar os espectadores com esse convite à nostalgia. É uma viagem através desses filmes que tem um lugar tão especial em nossas memórias. São 5 músicos que tocam 2 violinos, uma viola, um violoncelo e um piano. É perceptível e inegável a habilidade da orquestra. Destaca os momentos de performance solo da pianista e do violinista posicionado no centro. Eles entregam tudo aquilo que você espera de um concerto de música clássica. Impacto, presença e comoção. A turnê Clássicos do Cinema segue para as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Galeria da Proetis UPG populariza a arte e fortalece a cultura em Ponta Grossa. Embora localizada no centro da cidade, Larissa Didris mostra que as exposições ainda são pouco frequentadas pelo público em geral.
Instalada no centro de Ponta Grossa, a Galeria da Pró-Reitoria de Assuntos Culturais da UEPG oferece acesso gratuito e constante às obras de arte, reforçando seu compromisso com a divulgação cultural. Mais do que um espaço expositivo, trata-se de um ambiente de representação. Aqui, você acessa desde fotografias históricas até artes contemporâneas. Outro ponto relevante é o modelo de seleções por editais públicos, que garante certa diversidade e transparência na utilização do espaço, trazendo artistas independentes e consolidados todo mês. Ao incentivar artistas com premiações e exigir contrapartidas como oficinas e encontros com a comunidade, a ProEx reforça o caráter educativo da exposição, transformando-a em experiência compartilhada. Ainda assim, o vínculo com o ambiente universitário pode limitar o alcance do público, revelando um desafio na divulgação do acesso. Mesmo com essa preocupação, a galeria se consolida como um importante núcleo cultural, reafirmando o papel da universidade pública na divulgação e no debate artístico. É um exemplo de como espaços universitários podem atuar como pontos culturais ativos, capazes de unir memória, experiência e informação.
Entre fontes repetitivas, escassez de vozes e imagens desconexas, o jornal Foca Livre possui o problema da falta de diversidade, que atravessa o tempo há mais de 3 décadas. Na crítica de mídia, Leonardo Alexandre analisa o jornal laboratorial.
Há mais de 30 anos, nasceu o jornal Foca Livre, com o intuito de ensinar os alunos como funciona a redação na prática. Entretanto, existe um problema que ultrapassa gerações, e esse problema é a falta de pluralidade dentro do Foca. Isso é presente em fontes, fotos desconexas, dentre outras coisas. Um ponto levantado pelos ombudsmans desde 2004. Se analisarmos bem, de 10 matérias, 5 apresentam essa falta de diversidade. Muitas matérias, por vezes, utilizam fontes institucionais ou apenas especializadas, esquecendo de trazer muitas vezes outros lados da história, o que acaba não tendo uma diversificação de opiniões. As causas para isso são diversas. Em conversas com antigos alunos e professores, elas são a falta de proximidade, bolhas internas, mas principalmente pelos alunos tratarem muitas vezes suas matérias como uma simples atividade a entregar ao professor, o que acaba prejudicando muitas vezes a profundidade e o valor da notícia. Por mais que os fatores para isso sejam diversos, não cabe somente aos alunos, mas principalmente aos professores incentivar a atividade no laboratório. Afinal de contas, a atividade é de suma importância, pois acaba formando os futuros profissionais em jornalismo.
Quadras públicas em Ponta Grossa, entre o abandono e a desigualdade urbana. Lorena Santana aponta a falta de políticas públicas em bairros afastados da região central.
Em um giro pelas quadras públicas de Ponta Grossa, é possível identificar mais do que um local de lazer. É possível identificar quais regiões realmente disponibilizam esse acesso que deveria ser um direito para a sociedade e quais não. A crítica abrange 4 bairros dos extremos de Ponta Grossa: Bairro Central, Uvaranas, Oficinas e Caracará. No Bairro Central e de Oficinas, é possível identificar uma estrutura bem montada, iluminação, pintura visível e equipamentos para o lazer da população. O público é bem diverso, vai desde adolescentes até trabalhadores, e os banheiros estão disponíveis para a permanência dessas pessoas no local. Já no bairro de Varanas, é possível identificar uma precarização. A sociedade precisa utilizar restos e entulhos como improviso para utilizar os equipamentos do local. Também a falta de iluminação e a falta de banheiro público perto do local. Já no bairro Caracará, a situação ainda é mais precária. Sem iluminação, banheiro público e com o mato alto, a permanência da sociedade naquele local se torna quase impossível. A desigualdade entre as regiões define quem ocupa esses lugares. O que deveria ser um direito se torna privilégio diante da falta de assistência de políticas públicas.
As calças bags estão de volta, uma tendência dos anos 80 é explorada pela indústria do consumo. Lucas Barbato critica a mercantilização da moda retrô.
As calças bags são largas. Ganharam força na década de 1980 nos Estados Unidos. Os dançarinos, os rappers, os grafiteiros usavam calças mais soltas, alegando que elas eram mais confortáveis para dançar. Elas são caracterizadas por um modelo mais amplo e solto na barra e no quadril. As calças bags possuem uma cintura média, ganhando um visual mais estiloso. Porém, as pessoas que usam a calça grande, que tem a cintura muito fina, o cinto não segura, então é necessário levar para a costureira para ela fazer os reparos e também de uma forma que deixe mais ajustada ao corpo. As calças bags são despojadas, utilizadas também pela cultura do skate. No entanto, essa tendência foi absorvida pela indústria do consumismo. Quando viu sua popularidade, decidiu lucrar com as calças.
O programa Crítica de Ponta é uma produção laboratorial de estudantes do terceiro ano de jornalismo da UEPG para a disciplina Crítica de Mídia. O podcast vai ao ar na Rádio Comunitária Precisa FM 87.9, todo sábado, às 8h30 da manhã. As edições semanais em texto, imagem, audiovisual e também em áudio estão disponíveis no portal Periódico, mantido pelo curso de jornalismo UEPG. Sintonize com a gente e até a próxima semana.